especialista.
Hoje o programa Excel Sua Saúde vai estar falando sobre angiologia, como cuidar da saúde, das varizes, da circulação. E já já, nosso bate-papo aqui no programa, a gente convida você a estar em nossa sintonia. Queimação, varizes, será que esse é o seu problema? Então manda uma mensagem para a gente pelo 99681-3998. Será que já estamos com o nosso médico aí na linha? Vamos conversar com ele. É um prazer receber aqui no nosso programa de hoje para falar sobre esses assuntos ligados à nossa saúde e ao nosso bem-estar. O doutor Sérgio Possídio, ele é médico cirurgião angiologista, diretor médico da Angioclan. Muito bem-vindo aqui ao programa Excel Sua Saúde, para falarmos, entre outras coisas, doutor Sérgio, do perigo de interromper o acompanhamento médico por tempo prolongado. Isso pode trazer riscos à vida? Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, tudo bem?
É um prazer. Tudo ótimo, um prazer falar. Então, essa área de angiologia, nós estamos muito hoje preocupados, Sérgio, com a questão da Covid, da pandemia. E as pessoas esquecem que outros problemas também estão aí. As pessoas têm ficado mais em casa, mais sedentária. Essa nova forma de viver, essa rotina que mudou, isso traz algum impacto para a sua área, a área de angiologia, circulação? Fala um pouquinho sobre isso, por favor.
Oi, Patrícia. Realmente a sua pergunta ela é bastante pertinente, porque quando a gente trabalha com a área de angiologia, cirurgia vascular, a gente trabalha com vasos sanguíneos, né? Para que o nosso ouvinte possa entender, digamos que o coração é a grande bomba do nosso corpo e as artérias e veias seriam as tubulações. Eu costumo usar essa analogia para fazer o paciente entender. Então, nós, angiologistas, cirurgiões vasculares, cuidaríamos das tubulações. O cardiologista cuidaria da bomba, que é o coração. E quase sempre essas especialidades trabalham juntas, assim como outras especialidades como endocrinologia, que cuida do diabetes, porque são patologias que influem diretamente no sistema cardiovascular. Então, com o advento da Covid, a gente observa, pelo fato das pessoas ficarem mais em casa, o índice de mobilidade das pessoas está reduzido. Existe um aumento importante do sedentarismo. As pessoas também, às vezes, não se alimentam tão bem e os índices de obesidade vêm aumentando. O estresse associado a essa pandemia e ao confinamento e o isolamento é um fator de risco cardiovascular importante, levando não só o próprio estresse, a piora da condição cardiovascular, como a elevação da pressão e etc. Então, observe que nós estamos começando a falar de fatores de risco como hipertensão, obesidade, estresse, que tendem a estar muito exacerbados durante a pandemia, sem falar no fato de que as pessoas, pela condição do pânico criado, pela necessidade de ficar em casa e pelo risco de contaminação, elas estão deixando de realizar suas consultas e os seus exames de rotina. E isso vem piorando muito a condição. A gente tem observado uma diminuição muito grande do número de consultas e exames de pacientes crônicos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, que deveriam estar fazendo seus acompanhamentos e não estão. E aqueles pacientes que estão vindo, estão chegando nos consultórios e nas clínicas numa condição muito mais grave, porque ficaram algum tempo sem comparecer e muitos deles não conseguiram um atendimento em outras unidades porque estão mais focados no atendimento do Covid. E isso é algo que preocupa bastante a nossa comunidade médica.
Exatamente, uma coisa não invalida a outra, né? Então é preciso manter o tratamento de outras doenças também nesse período de quarentena. Agora, doutor Sérgio, quais são as principais doenças correlacionadas com a Covid e que requerem um acompanhamento especializado nesse momento?
Perfeito. Na verdade, Patrícia, não é que as doenças estejam relacionadas com a Covid. O risco de uma pessoa adquirir a Covid é igual para todas as pessoas. Uma vez adquirindo a Covid, se ela tiver algumas condições clínicas subjacentes, a chance dela evoluir para uma gravidade, para uma internação e UTI, e em casos mais graves para um óbito, se torna maior. Então a gente sabe hoje que a Covid atinge muito mais pacientes acima de 60 anos, pacientes que têm previamente hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, câncer, principalmente se essas condições estiverem descompensadas. Se a Covid encontrar um paciente com essas condições que eu acabei de citar, porém compensado, a chance de evoluir para uma gravidade e para um óbito é menor. Porém, se esse paciente não estiver compensado, incluindo aí a obesidade, a chance da Covid ser mais grave e o paciente vir a óbito é bem maior.
Agora, ainda a gente fala sempre sobre a questão dos idosos, né, que estão entre os grupos das pessoas mais vulneráveis. Além dos idosos, também dentro dessa área de angiologia, os idosos, ou quais são outros grupos de risco para problemas nessa área, nos problemas circulatórios?
Sim, na verdade, conforme o passar da idade, vai aumentando a incidência de doenças, dentre elas as doenças cardiovasculares. Então, a hipertensão, ela é algo mais frequente nos idosos, o diabetes é mais frequente nos idosos, as doenças cardíacas, trombose, etc. Então, não é simplesmente a idade em si que predispõe a uma maior gravidade da Covid, é porque quase sempre, quanto mais idoso a pessoa, mais presentes estão algumas condições clínicas crônicas e prévias que merecem um acompanhamento especial mais de perto e que também, em caso de contaminação pelo Covid, podem levar ao desenvolvimento de formas mais graves.
Bom, o senhor tinha comentado exatamente isso, que as pessoas que interrompem o seu acompanhamento médico, elas podem ter o agravamento da doença quando elas voltam, estão numa situação pior. Quais são os principais problemas para quem deixa de fazer essas consultas de rotina?
É ótima a sua pergunta, porque cabe aqui a gente dar um esclarecimento aos ouvintes da Excelsior, né? Os pacientes não têm nenhuma justificativa mais e nenhum motivo mais para deixarem de fazer os seus acompanhamentos e as suas consultas, por medo de contrair coronavírus, porque a consequência disso pode ser pior, né? Não tem como haver um isolamento 100%, no qual a pessoa fica durante um ano em casa sem sair nem para ir ao supermercado. Então, as pessoas precisam, com prudência, procurando seu médico de confiança, seu consultório, sua clínica de confiança, realizar os seus acompanhamentos de rotina para aqueles pacientes que são hipertensos, diabéticos, cardiopatas, realizar os seus exames, cuidar do seu estilo de vida, da sua alimentação. Claro, sair usando máscara, procurar uma clínica que esteja adotando medidas de proteção para os pacientes, funcionários e colaboradores, medidas de distanciamento social. Hoje em dia as clínicas estão perfeitamente adaptadas a essa nova realidade, então elas estão atendendo com demanda reduzida, com distanciamento de poltronas, com uso de álcool gel, redobraram medidas de higienização, inclusive algumas clínicas que não são obrigadas a fazer, estão fazendo higienização hospitalar nas suas unidades, respeitando o distanciamento de poltronas, orientando os pacientes que não levem acompanhante, a menos que seja realmente muito necessário, no caso pacientes que têm dificuldade de locomoção, pacientes muito idosos. As clínicas estão criando também horários específicos para pacientes que são grupo de risco, pacientes idosos, cardiopatas, serem atendidos em um horário diferente, com aumento do número de recepções disponíveis. Então, de forma que o paciente ele está seguro. Eu costumo dizer, até disse recentemente em algumas entrevistas em outros canais de comunicação, que um paciente que precisa fazer o seu acompanhamento, ele está muito mais seguro indo numa clínica, por exemplo, do que indo a um supermercado. Porque os profissionais de saúde, eles já são acostumados a lidar com biossegurança. Eles já atuam com proteção redobrada, com segurança biológica. Então, eu peço à população que, por favor, não deixe de realizar suas consultas e exames, que isso pode impactar negativamente na sua saúde, independente deles terem Covid ou não. Nós precisamos lembrar que casos de infarto, casos de AVC, casos de problemas relacionados a diabetes, a câncer, eles não vão deixar de existir somente pelo fato da Covid existir. Essas doenças, elas não reconhecem a Covid, né? Assim como a Covid, ela não reconhece essas doenças. Então, os pacientes precisam cuidar da sua saúde.
Exatamente, pode até se agravar. Esse é um período onde as pessoas ficam mais tensas, mais ansiosas, mudam também a sua rotina, o seu padrão da sua dieta. Elas já vinham no ritmo, né? Cuidando melhor da sua saúde. Em casa a gente sabe que tudo fica mais tranquilo, fica mais relaxado. As pessoas também deixaram de fazer caminhadas. Então, não descuidar da saúde é uma coisa que a gente vem falando sistematicamente aqui no programa. Estamos vivendo esses dois momentos, né, doutor Sérgio? De, claro, manter os cuidados, a questão da biossegurança. Em relação à Covid, a gente já tem visto aí um movimento no mundo inteiro, também no Brasil e aqui na Bahia, de uma retomada aos poucos da rotina, desse novo normal que vamos viver, mas o uso de máscara, álcool gel, higiene das mãos, tudo isso que a gente aprendeu nesse período, a gente mantém. Claro que as coisas vão ter que se adaptar, porque nós estamos falando de clínicas e clínicas, talvez aí na sua realidade, eu sei que o cuidado que vocês têm aí para atender esses pacientes, mas talvez não seja a realidade geral. Então, o ouvinte precisa estar atento e saber também escolher e reconhecer aqueles lugares onde eles vão poder ter mais segurança no seu atendimento. Mas, por outro lado, é também acreditar que a vida continua e aos poucos também ir tendo essa confiança. Na área de angiologia, eu sempre gosto de dar uma dica, uma orientação para as pessoas. Tem alguma dica que quem está em casa, que vai retomar agora as suas consultas, mas também que possa fazer de forma preventiva para evitar complicações, desde alimentação ou desde outras práticas, enfim. O senhor gostaria de alertar para cuidados preventivos dentro da área da circulação?
Perfeito, Patrícia. Bom, no caso da área da angiologia e cirurgia vascular, os fatores de risco para doenças vasculares angiológicas são semelhantes aos fatores de risco para doença cardíaca. Então, esses fatores de risco são o cigarro, o tabagismo, o sedentarismo, que é a falta de atividade física, a obesidade, a alimentação inadequada, o estresse. Então, combatendo esses fatores, as pessoas vão estar, ao mesmo tempo, protegendo o seu sistema cardíaco e também o seu sistema vascular. Eu estou falando aí das artérias. No que diz respeito a varizes, que é uma doença bastante comum também na área de angiologia, ela é uma doença multifatorial. Então, ela é causada por tendência genética, associado a estilo de vida do paciente, obesidade. Então, nem sempre as varizes são totalmente preveníveis, vamos dizer assim. Porém, aqueles pacientes que têm varizes, eles podem perder peso, procurar hábitos saudáveis, como atividade física. A gente sabe que na pandemia a prática de atividade física às vezes está um pouco limitada, devido a algumas medidas restritivas governamentais, mas a pessoa tem que procurar se adaptar, às vezes na sua própria residência, se for possível, tentar fazer alguma atividade física, porque para varizes, o quanto mais tempo você permanece parado numa mesma posição, seja sentado ou em pé, isso é ruim. Isso piora o sintoma de dor, de edema ligado às varizes. É importante que a pessoa esteja se deslocando, andando, caminhando, praticando atividade física regularmente, porque isso diminui bastante os sintomas. Então, eu acho que existe um papel importante do esclarecimento da população, que você está abrindo esse canal aqui, fantástico. Mas eu acho que já é chegado o momento também das autoridades se atentarem para isso, né? Então, as autoridades que estão super focadas, e não poderia ser diferente no combate ao Covid, na redução do número de mortes, na estruturação do serviço de saúde para atender a demanda, precisam também começar a se recordar que existem outras doenças, né? E que a população precisa ser orientada. Da mesma forma como a população tem que ser orientada com relação a medidas preventivas para não contrair Covid, ela deveria ser orientada também pelas autoridades que existem outras doenças que não podem ser descuidadas e que as pessoas precisam continuar realizando as suas consultas e exames, porque caso contrário nós teremos uma terceira onda, né? Consideremos que a segunda onda seja a onda econômica, que já começou, teremos uma terceira onda de doenças não tratadas e que vai impactar muito negativamente na boa mortalidade das pessoas, sem contar pelo fato de que vai impactar negativamente também no atendimento do SUS. Porque, como nós sabemos, existem muitos pacientes que estão perdendo emprego e perdendo o seu plano de saúde, e esses pacientes vão ter que ser atendidos aonde? No SUS. E pode ser que o SUS já esteja sobrecarregado por atendimentos de Covid. E aí teríamos uma terceira onda de doenças não tratadas. Será que o nosso SUS aguentaria isso? Eu espero que sim.
Pois é, uma preocupação grande aí da comunidade médica. A comunidade se preocupa, eu também me solidarizo e me coloco também em relação aos ouvintes que receberam esse bombardeio de informações, houve toda hora o número de mortes, pessoas morrendo, falta de leito, e as pessoas ficam com medo, de fato. Mas com muita segurança, tem algumas que fazem parte do fator de risco para algumas doenças, como você colocou, né? A questão do diabetes, pessoas que têm problemas cardíacos, que estavam em tratamento, não podem abandonar, precisam fazer suas revisões, manter atentos seus exames atualizados para manter a sua saúde em dia, e evitar até mesmo uma complicação, um AVC, algum problema, e ter que parar numa emergência, quando a gente sabe hoje que as emergências estão lotadas e dando prioridade aos pacientes com Covid. Então, é manter os hábitos saudáveis, o acompanhamento médico, a medicação para aquele que toma, outras atividades integrativas, alternativas também, né, para que possam se manter com saúde. A gente agradece muito, foi um prazer conversar aqui com o Dr. Sérgio, que trouxe essas informações para o programa Excelsior Saúde de hoje. Nós ouvimos Sérgio Possídio, que é médico cirurgião, angiologista, diretor médico da Angioclan. A gente ficou com vontade, curioso, depois para conhecer aí o trabalho da clínica e o trabalho do corpo técnico conduzido pelo senhor, doutor Sérgio. Muito bom dia.
Obrigado, Patrícia, pela oportunidade. Eu estou sempre disponível aí para poder falar com o ouvinte da Excelsior. Cuidem da saúde de vocês, pessoal.
Até amanhã. Fiquem com Deus.